David and Goliath. Taviti e Goliath. Na lição Boas e Ruth, aprendemos como o rei Davi era da primeira geração da tribo de Judá que Deus permitiu que ele viesse à sua presença no povo da Assembleia de Deus. Isso pode explicar a exuberância da fé que encontramos em Davi. Tudo começou quando ele era jovem, pastoreando as ovelhas de seu pai Jesse. Sua confiança no Deus de Israel o deixou sem medo. Seu pai fazia parte da nona e última geração que não tinham permissão para entrar na presença de Deus desde que Judá concebeu seus filhos por meio da sua própria nora Tamar. Mas o pai Davi, sem dúvida, havia informado seus filhos de que eles eram muito privilegiados, pois agora eram os primeiros da família que podiam se aproximar de Deus. Eu posso apenas ver esse garoto Davi sentado em uma pedra assistindo suas ovelhas no campo. E ele fez um uso de seu privilégio e buscou a Deus de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração é uma pré-condição para todos nós entrarmos em estreita comunhão com Ele, onde há vida em abundância e todos os suprimentos necessários para ter sucesso em tudo o que fazemos em seu nome. Davi louvara a Deus com harpa e canto. Essa é a outra coisa muito importante a fazer para se aproximar do nosso Deus, louvá-lo. Eu pergunto quantas músicas de salmo ele pode ter escrito enquanto ainda era um jovem pastor. Obviamente, o Salmo 23 é influenciado por essa profissão de pastor. Davi era ela até confiou em Deus para ajudá-lo a rescatar cordeiros das garras de um leão e um urso, e portanto os atacou sem medo. Aqui está o famoso Salmo 23, um dos meus pais e meus favoritos. O Senhor é meu pastor, eu não vou querer. Ele me faz deitar em pastos verdes. Ele me leva ao lado das águas tranquilas. Ele restaura minha alma. Ele me guia por caminhos de retidão pelo amor de seu nome. Sim, embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o mal algum, porque você está comigo. Sua vara e seu equipe cajado me confortam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Você unge minha cabeça com óleo. Minha xícara transporta. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Você sabe, eu acho que estar no campo, observando suas ovelhas, lhe deu muito tempo para pensar e meditar e aprender a reconhecer e apreciar a voz de Deus falando com seu espírito. Eu me pergunto se essa quietude também é o motivo de Deus ter chamado Abraão de sua família, para começar uma nova vida sob os seus noturnos repletos de estrelas em lugares desabitados, onde ele, na qualidade da terra, poderia aprender a ouvir e amar a sua família de Deus. Nossas vidas hoje estão tão distraídas do nosso Deus que muitos de nós tentamos fugir para lugares tranquilos. As feridas do coração nos estejam com medo da quietude. Então, sentimos muita turbulência por dentro e dor, e gostamos de abafá-la com drogas, álcool e música alta e ligando a TV o dia inteiro. Os meninos precisam de bons pais e mães para que possam crescer com muito amor, em vez de lutar em casa, rejeição e abuso que criam feridas em seus corações. Se não tivéssemos bons pais, acabávamos em apuros. Foi por isso que Deus me chamou para ser pai de muitos jovens que não tiveram um pai próprio. Espero poder ajudá-lo a ter uma visão do que é preciso para ser um bom pai. Espero poder ser usado pelo Espírito de Deus para permitir que o Espírito de Elias volte novamente para que ele possa fazer a obra do Senhor. Os livros do Antigo Testamento terminam com esta escritura de Malaquias, capítulo 4, versículo 5 a 6. Eis que eu enviarei a Elias, o profeta, antes da vinda dos grandes e terríveis dias do Senhor. Ele converterá o coração dos pais para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais, para que eu não venha e pada na terra com uma maldição. Perguntas para discussão. 1. Tornamos-nos como nossos pais terrenos porque os julgamos? Quando os perdoamos, nos tornamos livres. Você pode ver como os pecados de seus antepassados o afetam hoje? Dois, você pode ver o enorme dano que Judá causou a 9 gerações de seus descendentes? Três, você está disposto a dar sua vida por seus filhos, amando e obedecendo a Deus e amando e vivendo por seus filhos? Você vai virar seu coração para eles? Quatro, o Espírito de Elias também quer que voltemos nossos corações para nossos próprios pais, ainda vivos ou não? Elias também quer que voltemos nossos corações para nosso Pai Celestial? 5. Você vê que Deus quer que o busquemos com todo o seu coração e isso é feito melhor em um lugar calmo? 6. Você consegue encontrar um lugar tranquilo e tempo para ouvir Deus, talvez quando você for dormir? 7. O rei Saul desobedeceu grandemente as instruções de Deus para acabar com todos os amalequitas, que haviam sido grandes inimigos do povo de Deus quando eles saíram do Egito. E quando o profeta Samuel chegou, ele disse ao rei Saul em 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23, o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em obedecer à voz do Senhor. Ouça isto, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar e ouvi-lo é melhor que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado da bruxaria e a teimosia é como o pecado e como a adoração de ídolos. Por que você rejeitou a palavra do Senhor? Ela também rejeitou você de ser rei. E então, Deus envia Samuel a Belém, A família de Jessé para ungir um de seus filhos rei sobre Israel. Lemos que em 1 Samuel, capítulo 16, o Senhor diz a Samuel: até quando você lamentarás por Saul, visto que eu o rei cheidei como rei sobre Israel? Enche a sua bucina com óleo e vá a Jessé em Belém, porque providenciei para mim um rei entre seus filhos. Mas Samuel diz: como posso ir? Se Saul souber disso, ele me matará. Mas o Senhor diz: leve uma novilha com você e diga ao povo: eu vim para sacrificar ao Senhor. Então convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei o que você deve fazer. Ungirá para mim o que eu te nomear. Então Samuel fez o que o Senhor disse e foi a Belém. E os anciãos da cidade tremeram quando ele chegou lá e disseram: você vem em paz? E ele diz: eu vim em paz e para sacrificar ao Senhor. Santifiquemo-nos e venham comigo para o sacrifício. Então ele consagrou Jessé e Jessé, seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E quando eles vieram, ele olhou para Eliabel e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele. O Senhor diz a Samuel: não olhe para sua aparência ou sua estatura física, porque eu o reconhecerei. O Senhor não vê da maneira que o homem vê. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração do homem. Então Jessé chamou Abimeleque e o fez passar diante de Samuel. E ele disse: nem o Senhor escolheu este. Então Jessé fez passar chama por perto. E Samuel disse: nem o Senhor escolheu este. E Jessé fez passar 7 de seus filhos diante de Samuel. Então Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Todos os seus jovens estão aqui. Jessé disse: ainda há o mais novo. E ali está ele, mantendo as ovelhas. E Samuel diz: traga-o, porque não vamos nos sentar para a refeição do sacrifício até que ele venha. Então Jessé mandou chamar Davi e trouxe para dentro. Agora ele estava avermelhado, com olhos brilhantes e bonito. E o Senhor disse: levante-te, levante-se, unja-o, porque este é esse. Então Samuel pegou o chifre de óleo e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Perguntas para discussão. 1. Deus tinha um plano maravilhoso com Saul, mas depois de desobedeceu. Você vê como nossa desobediência a Deus impedirá que Deus possa nos usar para seus planos convosco? Dois, você percebe que Deus chama a rebelião de ser uma forma de bruxaria? Três, e você percebe que Deus chama a teimosia como uma forma de adoração a ídolos? 4. Você percebe que Jessé e Samuel pensam bem dos filhos mais velhos que são apreendidos e que Deus nem sequer é considerado bom ou velho o suficiente para ser convidado para a festa de sacrifício e levado perante Samuel, mas que Deus olha para o coração de pessoas? 5. Deus não precisa de uma pessoa muito capaz para fazer sua obra por ele de qualquer maneira. Ele quer uma pessoa apaixonada por ele e disposta a obedecê-lo com precisão. Você pode ver que não precisa ser muito capaz para Deus usá-lo, porque ele mesmo fará seu trabalho, mesmo que seja através de você. Deus não procura apenas um filho dele que esteja disposto a obedecê-lo. Seis. Qual é o resultado de Davi ser ungido com óleo? Sete. Você consegue pensar nas duas ou três qualificações mais importantes para Deus querer usar cada um de vocês? Oito. Essas qualificações o amam e desejam sempre obedecê-lo? Os filisteus eram como um grande espinho na carne na vida do povo israelense. Eles sempre tentaram fazer deles escravos, como os egípcios haviam feito. É um risco que o povo de Deus sempre corra ao tentar viver no amor e respeito de outras pessoas. Mas é isso que nosso Deus deseja de nós. E amar os outros geralmente cria perseguição e rejeição dos incrédulos. Esta é uma história em que o jovem Davi é confrontado com muita incredulidade por seu próprio povo Israel. E Deus o usa para mostrar que a fé terá maior valor do que ter um corpo forte. Vamos começar agora a ler o livro de 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus reuniram seus exércitos para a batalha e estavam em Soco, que fica em Judá. E Saul e os homens de Israel foram reunidos e acampados no vale de Ela. E reuniram-se em batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam em um monte de um lado e Israel em um monte do outro lado, com um vale entre eles. Então um campeão veio do acampamento dos filisteus, Golias, cuja altura era de 6 covados e 1 palmo. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça, estava armado com uma cota de malha e o peso do casaco era de 5.000 siclos de bronze. Ele também tinha uma armadura de bronze, mas nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. O cabo de sua lança era como o feixe de um tecelão, e sua ponta de lança de ferro pesava 600 siclos. Um portador que, de escudo, andava à sua frente. Ali estava ele e clamou aos exércitos de Israel: por que vocês vieram para a fila para a batalha? Não sou filisteu, e vocês, servos de Saul, escolha um homem para si e que deixa a mim. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos seus servos. Mas se eu ganhar dele e o matar, então vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu disse: desafio os exércitos de Israel hoje. Dá-me um homem para que possamos lutar juntos. Quando Saul e todo Israel ouviram isso, ficaram consternados e com muito medo. Agora, Davi era filho do Efrateu e de Belém, de Judá, Jesse que tinha 8 filhos e ele era velho. Avançou em anos, nos dias de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jesse foram atrás de Saul para a batalha. Mas Davi, o mais novo, foi ocasionalmente e depois voltou novamente para alimentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Os filisteus se apresentaram por 40 dias, manhã e noite e tarde. E Jesse disse a Davi: pegue para seus irmãos uma efa, 10 grão seco e 10 pães, e corra para seus irmãos no acampamento, e leve também esses 10 queijos para o capitão de 1000 e veja como estão seus irmãos e traga notícias sobre eles. Então Davi se levantou de manhã cedo, pegou a comida e foi como seu pai havia pedido. Ele veio ao acampamento quando o exército estava saindo para a luta e gritando pela batalha. Israel e os filisteus haviam se reunido novamente em ordem de batalha, exército contra exército. E Davi deixou seus suprimentos nas mãos do detentor de suprimentos e correu ao exército para cumprimentar seus irmãos. E enquanto ele conversava com eles, aquele campeão Golias subiu dos filisteus e gritou novamente as mesmas palavras. E Davi as ouviu. E todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram com muito medo. Os homens de Israel disseram: você viu esse gigante que subiu? Certamente ele veio desafiar Israel. E o rei prometeu que o homem que o matar dará grandes riquezas e sua filha. E a casa de seu pai ficará isenta de pagar impostos em Israel. Então Davi disse aos homens: o que será feito pelo homem que mata estes filisteus e tira a censura de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso de qualquer maneira para que ele desafie os exércitos do Deus vivo? E o povo respondeu: bem, isso será feito para o homem que o matar. Quando Eliabel, o irmão mais velho de Davi, ouviu falar assim com os homens, ficou zangado com Davi e disse: por que você desceu aqui? E com quem deixou as ovelhas no deserto? Conheço seu orgulho e a insolência do seu coração. Você desceu para ver a batalha? E disse Davi. E Davi disse: o que eu fiz agora? Não há uma boa razão para dizer isso. E ele se virou do irmão para outro e disse a mesma coisa. E essas pessoas responderam como os primeiros. Agora, quando as palavras de Davi foram ouvidas, elas as denunciaram a Saul e ele o chamou. Então Davi disse a Saul: não desanime o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Mas Saul disse a Davi: você não pode lutar contra esse filisteu. Você é jovem demais e ele tem sido um homem de guerra desde a juventude. Mas Davi disse a Saul: seu servo costumava guardar as ovelhas de seu pai. E quando um leão ou um urso vinha a tirava um cordeiro do rebanho, eu perseguia e o golpeava e livrava o cordeiro da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, peguei-o pela barba e o golpeei e o matei. Teu servo matou o leão e o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou os exércitos de Deus vivo. O Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso também me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. E Saul vestiu Davi com sua armadura e pôs um capacete de bronze na cabeça. Ele também o vestiu com uma cota de malha. Quando Davi prendeu a espada, a armadura, e tentou andar para testá-los, ele disse a Saul: não posso andar com eles, porque não pratiquei com eles. E Davi tirou a armadura. Então ele pegou seu cajado na mão, e ele escolheu para si 5 pedras lisas do riacho, e as colocou em sua bolsa de pastor, em uma bolsa que ele possuía, e com a funda na mão. E ele se aproximou do filisteu. O filisteu caminhou até Davi, com o seu escudeiro andando à sua frente. E quando o filisteu olhou em volta e viu Davi, ele se sentiu ridicularizado, porque Davi era apenas uma criança, corado e bonito. E o filisteu disse-lhe: eu sou um cachorro que você vem a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi por seus deuses e disse: venha aqui e eu darei sua carne aos pássaros do ar e aos animais do campo. Mas Davi disse: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos e Deus dos Exércitos de Israel, a quem você ridicularizou. Hoje o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei e te tirarei a cabeça, e hoje darei as carcaças do arraial dos filisteus aos pássaros do ar e aos animais selvagens da terra, que toda a terra pode saber que existe um Deus em Israel. Então todo o povo daqui saberá que o Senhor não salva com espada e lança. Esta é a batalha do Senhor, e ele vos entregará em nossas mãos. E quando o filisteu se aproximou de Davi, Davi se apressou e correu em direção ao filisteu. Colocou a mão na bolsa, tirou uma pedra e atirou-a, atingindo o filisteu na testa, para que a pedra afundasse, e ele caiu de cara na terra. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. Mas não havia espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e se pôs sobre o filisteu, puxou a espada e atirou da bainha e o matou, e cortou a cabeça com ela. E quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, fugiram Ora, os homens de Israel e Judá se levantaram e gritaram e perseguiram os filisteus até a entrada do vale e as portas de Egron. E os feridos dos filisteus caíram ao longo do caminho de Sharaim até Gat e Egron. Então os filisteus de Israel voltaram de perseguir os filisteus e saquearam suas tendas. Perguntas para discussão. 1. Você percebe que Deus não se vangloria do rei Saul, mas apenas expressa sua fé? Dois, você percebe que este gigante de Golias está se gabando do que fará com Deus, mas que Davi não se gaba de Golias, mas ele diz a ele o que Deus fará? Três, Davi não é confiante, mas humilde, tanto a Deus toda a honra que ele merece. Quatro, como é possível que Davi seja tão confiante? Cinco, por que o irmão de Davi o menosprezou enquanto ele sabia que Davi havia sido ungido por Samuel? Seis, seu irmão talvez não acreditasse nessa unção de Samuel. 7. Faz alguma diferença na unção se os outros acreditam ou não? 8. Deus ajudou Davi porque ele acreditava e a incredulidade de Eliabel não importava. 10. Não devemos sempre manter nossos olhos em fé em Jesus e não focar no que as outras pessoas acreditam ou não? Esta foi uma lição muito importante, uma lição inspiradora, uma lição encorajadora e desafiadora ao mesmo tempo. Que cada um de nós aqui possamos precisar confiarmos profundamente e completamente ao nosso Deus. Que nosso Deus pode fazer tudo aquilo que nós não pensamos ser possível. Ele é Deus libertador, Deus vencedor, Deus de paz, Deus poderoso. Assim como Davi enfrentou um homem poderoso, também ele pode ajudar a nós fazermos a mesma coisa. Ultrapassarmos os grandes obstáculos. Cada um tem o Goliath na sua vida. Oramos que Deus remove o Goliath na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.